Bring the side, motherfucker. Yo, motherfuckers! Bem-vindos a mais um Joystick Buster, eu sou o Renato e... Putsumus! Yaha!
Aqui é o Tominhas e onde a fumaça, eles te pegam depois.
Aqui é o Luiz, eu já convenci o Renato a ler 1000 edições de Regime no Info.
Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Ronaldo e saiba sempre onde está a sua toalha.
Oh, muito bem pessoal. Hoje a gente vai fazer um podcast mais intimista, mais diferente, mais várzea. A gente vai falar sobre recomendações. E no episódio de hoje nós vamos recomendar conteúdo impresso. Livro, quadrinho, mangá, qualquer um desses. E, bom, alguém quer começar ou eu tenho as honras?
Pode começar.
Ah, claro, né? Sempre a coisa mais fácil ficar pra mim. Bom, então eu vou começar aqui fazendo uma recomendação. Eu curto muito ler mangá e em um determinado ponto da minha vida eu me deparei com um mangá muito supimpa, cara. Ele não é tão underground assim, mas aqui no Brasil, pelo menos, não é tão popular assim como outros mangás shonen, como Naruto, Dragon Ball e etc. Que é o iShield 21. O iShield 21, ele é um mangá de esporte, ele fala sobre futebol americano. E ele é escrito pelo Heichiro Inagaki e desenhado pelo Yusuke Murata. Yusuke Murata é o mesmo desenhista do One Punch Man. E esse cara é simplesmente o melhor desenhista de mangá do universo, cara. Se você viu qualquer página de One Punch Man, ou se você já leu iShield 21, você sabe do que eu tô falando. Ele é como se fosse... Qual o nome daquele cara da DC Comics que desenha pra caralho? Que fez o Kingdom Come. Deixa eu só lembrar o nome do cara aqui. Eu falhei, gente. Desculpa.
Não, porque o Luiz tem que cortar o negócio. Eu penso que dá no meio do negócio, tá tudo bem. Não vou reclamar, não vou zoar, não. Mas o Luiz falou... Porra, Luiz, porra.
Que você vai reclamar do Silvio Santos e do Rock Jr.?
Kingdom Come. Porra, eu esqueci o nome do cara, velho.
Ele fez a Santa Ceia.
Alex Ross.
Fez o Teto da Capela também.
Vocês vão ver que vai ser
o Maurício de Souza desenhista.
Maurício de Souza.
Então, mano, o pode fazer piada enquanto eu coisa que eu vou cortar. Então.
Maurício de Souza,
monstro.
Maurício de
Souza,
O Yusuke Murata, ele é como se fosse o Alex Ross dos desenhistas de mangá. Se você conhece a obra do Alex Ross, você sabe o que eu tô falando. E a história roda em torno de Kobayakawa Senna. O Senna entra no colegial e ele sempre foi um cara fracote e mais passivo às coisas que acontecem na vida dele. Então, quando ele era do colégio, os caras mandavam ele fazer as coisas e ele fazia. Então, ele era sempre o capacho dos valentões.
Era o posto.
Por conta disso... Não, cara... É incrível o que ele faz com essa situação. Por conta disso, ele se torna um cara muito rápido, porque ele sempre corre pra atender os caras rápido. Então, quando ele chega no colegial, tem um bando de malucos, que é o Hiruma e o Kurita, que eles estão recrutando pro clube de futebol americano. E eles acabam encontrando o Senna. E o Senna, ele arruma briga com os valentões do colégio, os irmãos Yaha, que eles vão ter uma relevância em sequência no mangá. E eles vão seguir ele pra dar porrada nele, e ele acaba no meio de uma multidão correndo que nem um maluco. E o Hiruma, que é um sociopata malucão, ele vê ele fazendo isso e resolve recrutar ele pra jogar no time de futebol americano como running back. Só que como ele é um cara meio covarde e passivo pras coisas, ele tem medo de que o Senna ele entre pra outro time se ele for ameaçado. Então ele disfarça ele como o iShield 21. iShield 21, ele tem esse nome porque ele usa uma viseira que meio que cobre o rosto dele. Porque não sei se vocês já viram um jogador de futebol americano, mas ele tem todo um aparato e um capacete que deixa bem escondido o cabelo e tal. E com essa viseira só fica a boca dele aparente. E ele é a camisa 21. E ele inventa toda uma história de que ele é um estudante transferido da Universidade de Notre Dame e não sei o que. E ele corre demais. E eles começam a ganhar e por conta dele. Cara, assim, a evolução dos personagens tem toda uma progressão que já é característica dos mangás de esporte. Mas o iShield 21, ele é magnífico. Você, pelo menos eu, enquanto eu li iShield 21, eu ficava vidrado de uma maneira que você... A arte é boa, a história é cativante. Os personagens são divertidos. Então é, cara, se você acabou de ler um mangá aí, tá órfão de alguma coisa, eu recomendo fortemente. Leia iShield 21, que vale muito a pena.
Eu também vou indicar um mangá de três, né? Porque eu li muito mangá, eu gosto muito de mangá mesmo. Acho que é... Gosto mais do que HQ mesmo, não tenho muito apego pra HQ. Meu irmão tem mais, gosta mais, tem uma referência maior disso, mas eu gosto muito de mangá. E um que eu até convenci o John a ler, e convenci assim, falei, mano, lê até o 10. Se você fala assim, mano, é ruim, você fala, Luiz, é uma bosta. Você me mano, indicou o anime com um mangá que é uma bosta, eu não vou ler. Beleza, não vou reclamar. E é Hajime no Ippo, né? Que eu comecei o John a ler, eu falei que se ele lesse até o 10 e não gostasse, ele podia vir reclamar comigo, que eu aceitava perfeitamente que ele não tinha gostado da obra. É uma história muito boa, ele é antigo já, eu acho que ele é mais antigo até que o Oeshield, não sei, não faço ideia.
Ah, é bem mais, o Oeshield 21
acho, ele de 2002, foi, acho.
2002 a 2009, o Hajime no Ippo então, acho que é de
92, 90, 80,
é.
Por aí. Ele é bem antiguinho, tanto que ele começa num traço muito simples e ele vai evoluindo com o tempo também. Não sei se porque o cara que desenha ele foi evoluindo ou se trocou. Não, eu não pesquisei também, eu não olhei, não me interessei por isso.
Recebeu mais dinheiro, né, pra poder...
É, às vezes é isso.
Eu vou te falar uma coisa, é o Jorge Murical, acho que é ele que desenha. Ele é a equipe dele, evoluindo, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Quando você se depara com o Hajime no Ippo pela primeira vez, você toma um susto. São 1000 capítulos, 1100 e poucos capítulos. Ele é maior do que o One Piece. Quando o Luiz falou pra mim,
mano,
que tal você ler tal mangá, é mó legal. Aí eu falei, tava numa vibe de ler vários mangás de esporte, né? Eu falei, ah, demorou, vou ler. Quando eu abri pra ver, malandro, eu tinha uma política antigamente de eu não queria ter nenhuma pendência pro momento que eu morrer, por isso que eu não assistia One Piece. E Hajime no Ippo já tava junto, porque eu falei, pô, esse tá em 1000 e poucos e não acabou. Só que olha, valeu a pena ler.
Ô Renato, só uma coisa, você tem uma expectativa de vida bem, bem curtinha, né?
Esses mangás são gigantes e os caras não estão nem perto de acabar. Quer dizer, Hajime no Ippo acho que tá quase encaminhando, mas One Piece...
Então, aí é o mesmo esquema do que o John falou. Acho que anime de esporte em geral, ou mangás no caso, acho que nunca o principal, nunca o cara foda já de começo, nunca o cara confiante, essas coisas. Então, ele começa assim, ele começa com o Ippo sendo maltratado. E você pensa, como é que o cara que tá. É mangá de boxe e o cara tá apanhando? Como assim? Não é pra ele ser forte ou algo do tipo?
Tipo Rock, né?
É bem isso. É um cara que mantém a porrada que mata qualquer um no murro só, tá ligado? O cara forte já, tipo, tem uma história que ele tem um soco muito ignorante, mas ele começa sendo judiado, apanhando de. Tomando dos bullying lá do colégio dele. E ele nunca se defendia, né? Ele tinha medo de se defender, ele não retrucava xingamentos nem nada. Até que um dia ele tava sofrendo bullying embaixo daquelas pontezinhas, aquele riachinho, né? Que é todo anime tem. Ele sofrendo bullying ali, passa um cara correndo, olha e fala e pensa com ele mesmo, eu vou ajudar ele ali, vou dar uma forcinha pro moleque. Aí ele vai lá e fala, não bate nele, que não sei o quê. E o Ippo já machucado, né? E os bullies, o que você vai fazer? E o cara, ele passa entre os moleques que estavam batendo no Ippo, e eles falam, você só esquivou, você não vai fazer nada, você é um covarde, que não sei o quê. Eles têm certeza, ele tá tipo, com todos os botões da blusa dos rapazes na mão, porque ele passou os punhos e foi arrancando, conforme ele poderia ter socado os adversários dele. Aí os caras se assustam, saem correndo, o Ippo desmaia, né, assustado com o acontecimento, e ele chega na academia de boxe. E lá ele, todo cheio de medo, não conhece ninguém ali, meio preocupado, e o Takamura, que é o cara que salvou ele, se apresenta e fala, eu sou o Takamura, eu treino aqui já há um tempo e tal, e por que, que você não revida, batendo aqueles caras? Ali, porque não tenho força, eu sou fraco, que não sei o que, e eu prefiro não arrumar problemas, né? E não, mas você pode revidar, eu não gosto de gente que não revida assim, que aceita tudo muito fácil. Ali dá uma estimulada lá, aumenta um pouco a moral do Ippo, e fala aqui, ó, ele desenha a cara do bullying num papel, coloca no saco de bolsa esquerda, dá um soco nele aqui, ali vai dar um soquinho bem, bem sem prática, sabe, aquele soquinho bem delicado, ali bate assim, bom, vai, continua, e quando tem soquinhos mais fraquinhos, meio sem jeito, aí ele fala, tenta fazer assim, aí ele explica perfeitamente como é que se dá um soco pro Ippo, aí o Ippo fala, é assim, e faz uma vez, ele fala, é isso mesmo, foi força, aí ele vai lá e dá um soco, só que como ele dá o de uma forma correta, pondo força, pondo firmeza, o soco sai muito forte. E o saco vai pra cima e rasga o papel. Todo mundo ficou olhando assim, meu Deus, quem é esse moleque? O que ele fez? O que foi isso? Aí quando chegou perto assim, o Takamura falou assim, como você fez isso, não sei o que, parabéns. E repara que ele machucou a mão, porque o soco ele foi muito forte pra pele da mão dele aguentar, que ele tava sem atadura. Aí ele mantém essa brincadeira conversando, dá uma estimulada, dá uma fita pra ele assim de boxe, pra ele poder se animar um pouquinho, e meio que começa assim, com a evolução do mangá, ele mostra que pro Ippo ficar mais forte, ele tem que treinar muito tempo, ele tem que correr muito, ele começa sendo mais fraco da academia, ele tem que se esforçar muito perante aos outros que já são bons, que já tem um rank dentro do Japão, que já tem um rank mundial até, e você vai vendo essa evolução dentro do mangá muito bem feita, assim, muito bem explicada, e cada, obviamente, né, cada um tem a sua característica entre os amigos que ele tem, um é mais brincalhão, um é mais sério, um é mais se acha um pouco mais, e todos eles, assim, se esforçam muito dentro da academia, não gostam de perder, por motivos óbvios, assim, dentro do campeonato eles perdem classificação e tudo mais, e a história é muito bem contada, assim, você vê muito bem a evolução deles, você vê muito bem que o Ippo mesmo, ele ficando mais forte, ele não passa a ser um cara que vai fazer bullying com os outros, ele é um cara mais sério ali, o boxe pra ele é um esporte, é quase uma religião pra ele, não pode bater em ninguém fora da academia, e quando ele ele se irrita com alguém, acontece, acho que apenas duas vezes no mangá. Que eu não vou falar quando que não perde a graça, mas acontece apenas duas vezes no mangá. Que ele vai e bate querendo machucar no adversário. O professor dele fala: não, eu não te ensinei a isso, eu não te ensinei a brigar. Você não é um cara que briga, você é um lutador, você é um esportista. Então tem toda essa pegada também de honra da arte marcial e do apego que ele tem com a luta. É muito bom também, é uma história muito, muito legal e vale a pena os 1000 mangás.
Eu segui esse seu conceito também, então, mano, parece que é bem legal mesmo.
É muito bom, velho, é muito bom. Você pode cansar, assim, tipo, às vezes durante a luta tem muito diálogo de plateia durante a luta. Então você vai querer pular isso e tal, mas de resto, mano, é muito bom, tá ligado?
Adivinha só quem tava multado de novo, falando que nem um idiota.
O Ronaldo, zoeira.
Então, eu acho que quando se trata de mangá de esporte, um dos elementos mais importantes, pelo menos ao meu ver, para que a história fique envolvente, é o cara ter o conhecimento do esporte que ele tá falando. Acontece, às vezes, dos caras falarem sobre algum esporte que ele não conhece tanto assim. Não que ele vá falar besteira, um mangaka vai falar besteira e tal. Ele só vai ser simples no que ele aborda. O Jorge Morikawa, ele domina para um caralho boxe. Não tô falando que ele é um bom lutador de boxe, nem nada assim, mas ele é um cara que conhece o que ele tá falando. Ele conhece o que ele tá fazendo. Então, muitas coisas que você vê no Hajime no Ippo são coisas reais, assim. Eu acho que existem alguns exageros, como todo bom mangá tem que ter alguns exageros, mas, cara...
É, senão você vê um documentário, né?
É.
Desculpa, é uma coisa muito realista.
É, o que torna o Hajime no Ippo tão especial e tão bom é exatamente ele ter esse pé no chão. Os personagens têm falhas, eles não são perfeitos. Muitas vezes você vê um anime qualquer, e a falha dos personagens principais não são necessariamente falhas, mas são sim o vilão que é muito forte. Então, por exemplo, o herói principal, ele acaba uma saga e ele, ah, beleza, agora vamos resolver outras coisas, sei lá, viver minha vida. Aí aparece um vilão mais forte, e isso é o problema do personagem principal, ele tem que treinar pra ficar mais forte. Agora, os personagens do Hajime no Ippo, eles não são assim. A personalidade deles é muito bem desenhada e tal, e eles encontram situações onde às vezes eles se prejudicam pela personalidade que eles têm, ou até isso se torna uma vantagem pra eles. É um mangá muito cativante. Você vê algumas cenas que você fica, caralho.
E é bom que, como não é tipo, é Dragon Ball, se o herói perder, acabou o mundo. Não, não é isso. Não é boxe, velho. Os caras perderam e perde só aquela luta ali. Ele pode tentar de novo e tal. Não vai acabar o mundo porque ele perdeu uma luta. É, só ele treinar mais a próxima vez. E ele perde. Ele perde muitas vezes. Ele apanha, ele vê, puta, falhei nisso, puta. Devia ter treinado mais, puta, minha falha é essa. Então ele tem que se esforçar pra não ter aquela falha. Nesse mangá, o escritor ele não teve medo de fazer assim, o principal perder. Ah não, ele vai perder nunca. Não, ele perde pra caralho, apanha pra caralho, se fode pra caralho. Mano, é genial, é muito bom, velho.
Exatamente, a paixão do Ippo, ela bota a lenha na fogueira da história.
Isso, e assim, a gente tá falando assim, falando muito sério do mangá, né, a gente aqui falando muito dos pontos fortes, mas tem a parte de comédia que, mano, é genial, tem muita piadinha, tem uma sacanagem que falam que o Ippo tem um peru gigante, que não sei o que, começam a zoar o Ippo por causa disso, e, mano, o chuveiro, as partes do chuveiro do Hajime no Ippo,
porque sabe o que começam acontece? A causar,
mano.
Eles dão uma zoada no Ippo, que o Ippo fica com vergonha.
Isso, ele não é um cara que tem orgulho disso.
Mas vão pro chuveiro, aí ele, olha só o rei dos pênis, não sei o quê. E ele, isso. Ah, não, para com isso.
Tem até agora, vai ser é um spoiler de uma piada, não vai ser nada que vai abrir na história. Mas tem uma luta que vai ser muito importante pro Ippo, muito mesmo. O Takamura, que é o veterano da academia, ele tá todo sério, não, eu tenho que ajudar o Ippo, que não sei o quê. Ele tá muito preocupado, ele tem que relaxar um pouco, tem que dar um conselho bom, porque eu sou um ótimo senpai, que não sei o quê. Ele vai até em casa pensando assim. Ele chega em casa, ele pega uma revista que tá a luta do Ippo na capa, ele olha, ele faz aquela cara de surpresa assim e volta olhando pra academia. E ele corre pra academia feroz, assim, fala, mano, vai ser o conselho, velho. Aí ele diz assim, Ippo, olha isso aqui. Aí o Ippo olha assim, ele, mano, a luta tá sendo chamada de The Cockfight, tipo, luta de galo. E, mano, em quesito de pito você não perde nunca, que não sei o quê. E começa a zoar, eu falei, mano, que isso, velho. Aí eu não me aguento de rir nessas porra também, falei, mano, que impossibilidade genial, velho.
O pior é que isso é verdade, isso aconteceu.
Isso é verdade, não é sacanagem. Acontece mesmo, é muito bom, velho.
Enquanto
eu
lia o Hajime no Ippo, eu tirava print das caras, das caretas que os personagens faziam. Eu tenho uma coleção gigante de caretas engraçadas do Hajime no Ippo, porque ele desenha as expressões dos caras muito bem. Muito bem assim, né? Engraçado, cara. Você olha e você dá risada.
Fica bem cartunesco, assim, bem de, mano. Você vê que é pra ser idiota e é aquela expressão, assim, de medo, de susto, de surpresa, de sacanagem, é vegetal.
É tão exagerado que fica bom, cara. pra dar essa quebrada no mundo nipônico, a gente tem algumas recomendações de livros também. E agora eu vou botar um amigo nosso aqui na berlinda. Tomias, você separou uns livros bons aí pra recomendar pra galera, é verdade?
Uns não, o cara mostrou uma coluna de livro, tá até assustado.
Coluna, ele tem um forte Apache de livros.
Certamente, mas eu não vou comentar sobre todos, cara, porque...
Não dá tempo, né, mano?
É. Eu sou um cara muito culto e eu não tenho tempo pra ficar desperdiçando com vocês.
Nossa.
Primeiro, Bowser?
Não, mas ó, eu vou falar agora, né? Talvez se der mais tempo eu falo sobre mais algum. Só que dois livros, assim, de ficção científica que eu gosto muito, que é também sobre a distopia, né? Aí um é o Fahrenheit 451, vocês já ouviram falar?
Não.
Eu não.
Então, Fahrenheit 451 é um livro muito bom, que é tipo como se fosse no futuro, onde todos os livros foram proibidos, entendeu? Também tem uma coisa assim que as casas não pegam mais fogo, né? Porque elas têm uma película em volta delas especial, né? Que por motivo comum ela não vai pegar fogo, né? Só que aí os bombeiros começam a ficar sem função, né? Por não precisar mais apagar incêndio. Aí a função deles agora era de queimar livros. Aí eles iam em lugares assim que tinham... falavam que tinham livros e tal. Aí eles iam lá e incendiavam os livros, ou então até incendiavam as casas, né? Que os livros estavam.
Essas casas não pegavam fogo?
Então, aí eles usavam napalm, usavam os negócios fodidos, entendeu? Aí pegava fogo, né? Tinha só um ataque, entendeu? Pra poder, de fato, pegar fogo a casa.
Cara, mano, tava puto com os livros também.
É da hora, ó, o livro é muito bom, Fahrenheit 451 é muito bom. E um outro livro é O Homem do Castelo Alto, que inclusive eu acho que a Amazon tá fazendo a série desse livro agora. Que não é no futuro, né, é tipo em 1967, só que num mundo diferente do nosso. Que é o mundo onde que o Eixo, eles ganharam a Segunda Guerra, né. Que é basicamente os alemães e os japoneses, eles ganharam a Segunda Guerra. Mano, é basicamente isso, aí conta a história e tal, assim. Aí tem, tipo, inclusive uma guerra fria entre o Japão e a Alemanha por causa disso.
É
muito bom.
Os caras se batendo com salsichão e peixe, tá ligado? As carpas gigantes.
Cara, é muito bom, muito bom.
Ô, Tominhas, você pode falar o porquê que no Fahrenheit o governo tá tentando acabar com os livros e tudo mais?
Cara, eu posso até falar, mano, só que vai...
Fala um pouco do personagem principal, pô.
O personagem principal é o Guy Montag.
Tô ouvindo alguém abrindo páginas, hein?
É, que eu tô só dando uma olhadinha aqui de novo. Então, ele é um dos bombeiros, né? E ele encontra uma menina, né? Um dia, que a menina, ela começa a fazer ele se questionar, né? Sobre os porquês, né? Do mundo. Porque, tipo, é um mundo meio que as pessoas estão alienadas, entendeu? Uhum. E, mano, inclusive, esse cara, é uma coisa que eu esqueci de falar, que valeu por ter... feito voltar. É meio que... é distopia, né? Só que é meio que é o nosso mundo hoje em dia, tá ligado? Uhum. Que as pessoas assim estão se alienando de uma maneira assim que... só se vivendo pro prazer, entendeu? Então, mas...
tentando ser melhores, né? Elas só buscam o prazer imediato.
As exatamente. Pessoas são eu e o John, que não perguntamos do livro, e o bombeiro é o Ronaldo, que se questionou.
Mais ou menos. Mano, é um livro muito bom, cara, que faz você até questionar, assim, sobre o mundo que a gente tá agora, entendeu? Cara, eu não vou falar, mano, porque se eu começar a falar, eu vou começar a estragar o livro.
Tomias, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse título me deixou curioso, cara. Fahrenheit 451, 451 é a temperatura em Fahrenheit, certo?
A temperatura de combustão do papel, inclusive.
Sério?
É.
Oh, que título bacana.
Sim, é muito da hora.
E o Castelo Branco? O Homem do Castelo Branco?
Homem do Castelo Alto.
O Homem do Castelo Alto. Não sei porque eu acho que, mano, você falou de nazismo já.
Então, ó, deixa eu falar um pouquinho então do Homem do Castelo Alto, um pouquinho mais. Aí, esse Homem do Castelo Alto, ele é um autor. Que ele escreveu um livro que conta a história do mundo se os aliados tivessem ganhado a Segunda Guerra, entendeu?
Os aliados não, pô.
Não, os aliados. Tipo assim, ó, o livro é sobre um mundo em que o Eixo, né, que os nazistas e o Império Japonês tinham ganhado a Segunda Guerra. E nesse mundo, teve um autor, que é o Homem do Castelo Alto. O Castelo Alto era uma fortaleza que ele criou pra ele mesmo pra não ter ataque terrorista pra ele. Certo. Depois que ele fez esse livro, tipo, meio que controverso. Aí esse cara, o Homem do Castelo Alto, ele fez um outro livro contando como seria o mundo se os aliados tivessem ganhado a Segunda Guerra. Que não tem, aliás, tem nada a ver com o nosso mundo.
Então esse livro foi escrito pelo pessoal do Inception, é isso?
Não. Porra. Ó, o cara que escreveu esse daqui foi o cara que fez aquele... putz, esqueci o nome daquele... o filme do Arnold Schwarzenegger lá, que ele fica...
Total Recall.
É, Total Recall, isso. Esse é um livro, né? Foi baseado no livro dele. E, mano, tem vários outros filmes, livros que ele fez, né? Que viraram
cara,
filme.
Essa é uma proposta muito interessante, né? Porque sim, seria um cara que tem todo o embasamento de um mundo fascista, extremista, nazista, na realidade, né? É que eu não sei se ele, de fato, vive sobre o regime nazista, porque...
Vive sobre regime nazista, mano.
É, porque existiam... Se foi o Eixo que ganhou, era mais de um regime totalitário. Por exemplo, o Japão não era nazista na época da Segunda Guerra, mas eles se aliaram ao Eixo. É engraçado esse exercício de imaginação que o autor fez, né? Porra, Tomia, você me deixou curioso pra ler esse livro, cara.
É um livro muito bom, cara. E, inclusive, esse autor foi o que escreveu também Os Androides Sonham com Carneiros Elétricos. Ovelhas Elétricas,
né?
É o Blade Runner, mano.
O Philip K. Dick, né?
Isso, exato. Mano, é um livro excelente, cara, excelente. O Fahrenheit 451 também é excelente. São livros assim que você lê várias vezes.
Você me deixou curioso. Eles são livros chaproca, Tominhas? Aqueles livros gigantões?
Não são. Mano, o Fahrenheit 451 você consegue ler num fim de semana. Não é muito grande, não. E é muito bom, cara. O conteúdo dele é pesado. E o Homem do Castelo Alto é um pouquinho mais grosso, mas não é muito mais coisa assim. É tão pesado. É muito bom, cara. Se vocês quiserem ler.
Pô, maneiro, cara. Fiquei curioso. Vou procurar sim. Vale a pena. Aí, ó. Já conseguimos pelo menos convencer uma. Agora, nosso amigo Ronaldo ia fazer umas recomendações científicas.
O Ronaldo vai fazer nele, vai recomendar aquele da baleia lá, da cachorra lá.
A vida secas. Não, isso, mas se vocês quiserem, a gente conversa sobre isso.
Não, pelo amor de Deus, eu tava brincando. Quero dormir agora.
Não, vida seca. Se quiser também, Memórias de um Sargento de Milícias também é muito bom.
Excelente, mano, os dois.
É muito bom. A Cidade e as Serras. É um livro de penitência pra você. Pelo menos até a metade.
Ah, mano, qual que é esse daí? O último? Esqueci agora.
A Cidade das Serras?
A Cidade das Serras é aquela que ele vai pra Portugal, né? Ele tá em Paris.
Não, é o Jacinto de Tormes, que ele é português, e ele vai pra França. É bem legal, assim. Mas não é essa a minha recomendação, não. A recomendação que eu tenho é Pilares da Terra. Um livro de ficção histórica, né, que foi escrito pelo Ken Follett, que ele é um escritor galês britânico, e que conta a história de um priorado no interior da Inglaterra, que se chama Kingsbridge, que é uma comunidade governada por um religioso, e todo mundo que vive nessa comunidade, elas seguem as regras primeiro do catolicismo, que também é regido por regras dos reis e tudo mais, né? E o interessante do livro é que o foco do livro não são guerras ou embates pessoais nem nada, é justamente o sonho de construir uma catedral na cidade. Esse sonho de construir a catedral é um sonho que é compartilhado entre o mestre de obras, que chega na cidade no início do livro, e do padre que governa a cidade. A história do livro ela é inserida dentro de uma guerra civil que está acontecendo no século XII na Inglaterra, que é se eu não me engano, é a crise de anarquia, que o rei Henrique I perde o seu herdeiro do trono.
Essa não é a Guerra das Rosas, Rô?
Não, a Guerra das Rosas é depois.
Ah.
Aí essa crise de anarquia, o rei Henrique I perde o seu herdeiro, ele tenta colocar a filha dele no trono, só que muitos nobres da época não aceitam, e aí começa uma briga pra tentar tomar o trono, uma certa briga pra trocar a dinastia da Inglaterra. E aí tudo que acontece, tudo que a gente vê nos livros de histórias e sabe sobre essa sucessão de governantes e das guerras que acontecem nessa alta nobreza, ela reflete no livro. O padre e o mestre de obras, eles vivem nessa vilazinha pobre, pequenininha, e aí eles precisam alocar recursos, chamar trabalhadores, conseguir pedra, conseguir madeira, essas coisas. E aí eles precisam fazer alianças, precisam se defender de ataques e de saques. Tem vários dilemas éticos e morais. Eles têm que lidar com assassinatos, estupros e tudo mais.
Esse livro tem cara de que não é um livro só, hein, Rô? Ele é uma coleção?
É, na verdade, esse é o primeiro livro de uma série.
A série é tipo Pilares da Terra e alguma coisa mais? Ou é tipo Pilares da Terra?
É Pilares da Terra, né? O primeiro livro se chama Pilares da Terra e a trilogia é chamada como Pilares da Terra também. São três livros e cada livro tem mais ou menos 1.000 e 1.100 páginas, mais ou menos.
Muito não.
É muito grande, não. Muito grande.
Porra, uma chapa de minhas. São quantos livros? São três livros?
Porra, é um livro grande, mas tipo, não é
Ô, Minho, dá pra dar base numa casa com um livro desse, velho.
Não, o pessoal não precisa se assustar, entendeu? Isso que eu tô falando com o tamanho de livro. Não vale a pena, mil páginas passa.
O que é o bom do livro? Principalmente a escrita, ela é muito boa. Por mais que é um livro de 100 páginas, é um livro muito objetivo. Todos os personagens que aparecem no livro, eles aparecem por uma razão e vão desempenhar um papel naquele momento. Vão acontecendo casos, né, de um rei toma o trono e fica durante alguns anos. Esse rei vai refletir no que essa comunidade vai passar. Aí vai existir uma nova crise, um outro nobre toma o trono e aí começa a dar crise na cidade e tudo mais. E é muito bom.
Ele tem cara de ser tipo um embasamento de como que era a época, né?
Sim, sim.
Ele é baseado em fatos reais?
Ele usa o período da anarquia na Inglaterra como um plano de fundo. Você conhece os personagens históricos reais, na verdade, eles são secundários no livro, digamos assim, sabe? Eles aparecem e fazem uma participação rápida.
Parece o Bernard Cornwell escreve assim, né?
É muito parecido, muito parecido.
Uma coisa também, esse livro aí, Pilares da Terra, inclusive agora tem uma série pela Amazon também, né? E tem um jogo na Steam também, que é Point and Click.
E vale muito a pena assistir a série também. Eu conheci o livro através da série. E a série, ela é bem curtinha. É diferente do livro, são 8 episódios. Muito bem feito. É uma série sobre um livro britânico que conta a história inglesa que foi produzido pelo Canadá e pela Alemanha.
Caramba, velho.
É bem legal, cara. Eu recomendo. E recomendo também os outros livros da série. Acho que é Mundo Sem Fim, se eu não me engano. Tomias, esse é o nome do livro mesmo, né?
Mundo Sem Fim? Qual que é?
É a sequência do Pilares da Terra.
Ah, não sei.
Então, é a mesma história. É mais ou menos o mesmo plano de fundo. Aí já é a Guerra dos 100 Anos, que acontece 200 anos depois do período da crise da anarquia. E aí você volta no priorato de Kingsbridge. Só que a catedral já está construída. E na verdade a nova empreitada é a construção de uma nova ponte. E aí você conhece todos os descendentes dos personagens do primeiro livro.
Ah, então você não segue um cara em todo... da história, ele vai e avança bastante então na história do mundo, né?
Sim, sim. O Pilares da Terra, ele tem dois personagens que aparecem bastante, que é o mestre de obras e o padre, né? Mas você percebe que na verdade parece que o personagem principal é a catedral. Tudo gira em torno da construção dela. A tentativa da construção, queda dela durante a construção e a resolução de problemas que eles têm.
Cara, parece bem
legal. Eu recomendo muito. E as séries são muito boas, vale muito a pena ver.
É tipo aquele Lar do Orcilar do Luciano Huck com a igreja?
Não é.
Mano, ó, e o John, ele comentou sobre o Bernard Cornwell. E eu quero só dar uma recomendação dele, né? Que eu acho que foi o primeiro livro que eu li dele com você pra caramba, que é o Agincourt. Já ouviram falar dessa batalha? Não. É uma das batalhas lá dos 100 anos, né? A batalha dos 100 anos era o quê? Basicamente, os reis da França e da... nobreza francesa e a inglesa era a mesma família, né? Praticamente. É sempre que um dos lados morria, eles iam lá e tentavam tomar, né? Ou os franceses tentavam tomar a Inglaterra, ou os ingleses tentavam tomar o trono francês. Aí ficava... isso, né? Aí uma dessas batalhas, eu acho que era Henrique V, né? O Henrique V, ele era o rei inglês, né? E foi tentar retomar o trono francês, né? Que era, ele dizia que era dele por direito. Aí ele juntou todo o exército inglês, né? Que o exército inglês era o quê? Era um monte de arqueiro só, né? Porque eles não tinham dinheiro suficiente pra comprar armadura, pra armar os cavaleiros e tal, né? Então os cavaleiros, eles eram basicamente só os nobres, né? Então eram os caras mais... de elite, né? E o que eles tinham eram basicamente só arqueiros, né? Que inclusive os arqueiros ingleses eram os mais fortes, eu acho, do mundo ocidental até hoje. Os mais fortes que eu digo assim, eles eram os mais... Os melhores arqueiros, né?
É que os arqueiros ingleses são lendários, né? Dizem que quando o arqueiro inglês, quando a primeira flecha estava no meio do ar, ele já estava atirando a terceira, então uma coisa assim, né?
É, eles atiravam mais de 100 por minuto.
Inclusive, são bem roubados no Age of Empires 2.
Verdade. Deus é ruim de nerf, né, mano? Parece Ritogo.
Esse daí é... deixa pra outro podcast, né? Os Age of Empires. Enfim, esses arqueiros, né? Inclusive o Bernd Cornwell, ele foca muito nesse negócio de arqueiro, né? Eu acho que ele gosta. Eu realmente, eu acabei gostando também.
O Bernd Cornwell é conhecido pelas as descrições de batalha dele, né?
Sim, cara, é sensacional, mano. Sensacional. A batalha de Agincourt, que não é spoiler, porque já aconteceu o quê? 600 anos atrás, né? Então, conta essa porra.
História não é spoiler, né?
É, exatamente. Assim, a história do livro, né? Acontece usando de base essa batalha de Agincourt, né? Que é, inclusive, o principal é um arqueiro. Aí os franceses, né, tipo, juntam um exército gigantesco, só com os caras armados com o aço damasco, né, que é o aço forte pra cacete, que é um aço feito com camada, em cima de camada, né, que ela deixa o aço muito forte. Os ingleses, né, só com aquela linha de frente de cavaleiros que eles tinham, né, que eram os caras usando armadura leve, né, de couro, né, que era... Tinha como pagar mais do que isso.
Chamado de pele, né?
Não.
Tá pelado lá por bacon, o bacon.
O cara usando malha e couro só, entendeu? Por cima. A armadura dos ingleses. E os arqueiros dele, entendeu? Os arqueiros em cima de um morro. Tipo, era mais ou menos 300, entendeu? Que era o...
Poucos contra muitos.
É tipo quando você não sabe jogar e aí você coloca o seu carinha todo no ataque, né? Não coloca nenhuma defesa nele.
Exatamente. Exatamente isso. E deixou, tipo, os caras... Como deixasse no corredor, entendeu? Eles ficaram num lugar que era um morro, né? Era tudo fechado em volta. E tinha só como os franceses, tipo, se apertarem pra poder subir. E foi isso que aconteceu, entendeu? Os franceses foram pra cima dos ingleses. E os ingleses só esperando, né? Com os arcos, assim. Aí quando eles se emaranharam, assim, que era um negócio gigante, né? Aí se emaranharam, assim, pra poder atacar os ingleses. Aí os arqueiros começaram a atacar um monte de flash. Foram milhões de flash que eles tacaram em pouco tempo. E era como uma massa, assim, de francês, assim. Era só nem mirar, né? Era só mirar naquela massa gigante e atirar. Os ingleses arregaçaram o exército francês. Eles conseguiram capturar todos os nobres. Nossa, e usaram isso daí pra poder pedir resgate. Tipo, os ingleses tinham se fudido até então, né? Até aquele momento na campanha deles. Aí depois disso daí, tipo, eles como tivessem ganhado, entendeu? Porque eles conseguiram um dinheiro da porra. Conseguiram pegar todas as armaduras lá dos caras que morreram, entendeu?
Fizeram loot, né?
É, fizeram loot geral.
O cara entrou na raid, o boss, que é nível muito mais alto que ele, aí ele bugou o boss, matou o boss e pegou o loot pro level mais alto.
Exatamente. Mano, os caras, eles arregaçaram, mano, né? Tipo, e por isso que entrou na história, entendeu? Porque foi uma batalha de poucos contra muitos, né? Que sempre fala assim, vamos ganhar.
Foi nível Termópilas, né? Pelo que você disse.
Foi. Então, foi épico como Termópilas, mano. E o cara, como você disse, o Bernd Cornwell, ele descreve a batalha de uma maneira assim, cara, que você começa a suar, tá ligado?
Eu, particularmente, nunca li Bernd Cornwell, mas alguns amigos que leram e me recomendaram e tal, me passaram algumas lições que ele coloca nos livros dele que eu acho são fodas, mano. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi por conta da influência do Bernard Cornwell é que os arqueiros não são fraquinhos, velho.
Não, mano, os caras...
Era isso que eu ia comentar, que é bem diferente.
É, a gente tem aquela ideia de que arqueiro é aquele cara mais fraco, magrinho, que é mais guios ou não.
O cara tem que ser bombado, mano, que o cara tem que puxar, o quê? Quase 300 quilos de força do arco, entendeu? Mano, é porra. Muita coisa, cara.
Pô, 300 quilos? Ele imaginou com uma carroça coisa. No arco?
Não, ó, imagina, a flecha dos arqueiros ingleses penetrava o aço mais forte que existia até então, entendeu? Que só, eles só foram superados pelas armas de fogo.
Isso é louco. Imagina o contrário, né? Porque nessa época, muitas vezes, os soldados eram camponeses e tal. Sim. Então, os caras soldados, que a gente tem aquela ideia de que é os caras musculosos, eram os caras magrinhos, e os arqueiros eram tipo a galera da academia, sabe? Os pela saco.
Se os arqueiros conseguissem dar uma bendada, ele fazia um pentakill só com a flecha.
Os caras chegavam no vilarejo. Quem é que tem mais de 20 anos? Os caras levantam. Eu. Quem é que é virgem? Eu. Você. Deve ter o braço forte, vem.
Não, e o pior é que eles treinavam com arco daí de novo, mano. Por isso que eles ficavam bem adaptados.
Mas se você é solteiro e mantém por muito tempo virgem, também, desde novo que você brinca.
É,
experiência então, é top.
Mas você tá com os dois braços, não é só um, né?
A tropa santa de arqueiros virgens, é isso mesmo?
O ruim é que tinha que ser de dois em dois, né? Porque um segurava o arco e outro puxava a corda.
Imagina o cara com os braços estendidos pra cima, segurando o arco e o outro falando com duas mãos puxando.
Olha lá, dois Charger Left 4 Dead, né? Só um braço gigante assim, outro mano assim. É, meu caro. Só os bombadiza, né, guerra. Fogueirado ou? Ai, cara.
Será que os arqueiros daquela época são que nem os bombados de hoje em dia, que não malham a perna?
Sopa.
Mano, eu acho que não, porque os caras tinham que andar bastante, os caras não tinham carro naquela época.
É verdade. A tropa de arqueiro assim, com o carro pra trás, não conseguia correr, né?
Tinha um arco, porra, aí, ó. Tá explicado, mano.
Os caras tudo, mano, de roupa de couro fudida, aí um shortzinho, umas canelinhas finas.
Depois da pronúncia do Tomias. Depois da pergunta do Tomias falar que eles puxavam 300 quilos de força no ar.
Não, eu acho.
Por que eles não saíam no muro com os caras, velho? Não, mas acho.
Ó, então, eu acho que não era 300, não, mano. Porque é também. Mas é um negócio.
Deve ser tipo um negócio de 100 quilos, vai.
Não, é, eu acho que é mais.
Eu acho que com 60 quilos dá um bitelo já.
Tomias, você tá subestimando 100 quilos, cara.
Mano, Tomias, 100 quilos é mais do que o meu peso, velho. O cara não me levanta com a mão fácil.
100 quilos não é brincadeira, velho.
É, eu acho que 100 quilos, tá?
Eu sou um menininho de 119. Eu comprei uma bicicleta recentemente. Assim que eu cheguei no banco, o banco caiu até o final, velho. Bateu no quadro.
A primeira vez que uma bike chorou foi essa que o John sentou em cima.
Mano, nossa, o John andando de bicicleta deve ser muito engraçado, cara. Eu comprei, mano, primeiro que foi assim. Eu peguei a bicicleta, né? Aí eu montei ela, eu tive um problema numa rosca. Demorei pra poder andar, porque não tinha uma
rosca lá. É que você usa muito, né, mano? A rosca que não dura. Rosca
que aí, tem, mano, a rosca não perdeu lá, mano.
John, eu sei o jeito que você tem pra não estragar a rosca, cara. Começa a usar o banco. Esse negócio de sentar no cano não funciona, não.
Passa um hidratante antes, velho. Usar no seco estraga a rosca mesmo, velho. Ninguém aguenta.
Então, aí beleza. Aí eu montei o banco. Aí é a primeira vez que eu fui andar na bicicleta, velho. Eu tomei um babadeiro porque botou o banco alto, né? Eu sentei a bicicleta e fez tchó, já deu aquela rebaixada, mano. Aí beleza. Aí depois o pedal que eu tinha rosqueado com força, velho, ele desrosqueou e entortou por causa do meu peso,
mano. Acho que a bicicleta era ruim, mano.
Não, eu acho que eu que tô gordo, mano.
Rápido, acho que o John precisa andar com duas bicicletas, cara.
Pra você ouvinte que não imaginou muito bem a cena, assim, que não conhece o John que nem a gente, que a gente tá indo aqui à toa, os imbecilzão. Sabe quando fazem brinquedo genérico de super-herói com aquela motinha? Então, o John é tipo, mano, pensa num Hulk numa bike, velho. Não tem espaço pra bunda dele e os braços ficar direitinho no meu. É meio torto.
Porra, mano.
A bike não aguenta.
Você tem uma ideia, o John ele vai trocar o banco da bicicleta dele por um banco de mobilete.
Porra. Ah, mas fica mais confortável, mano.
Eu vou te falar uma coisa, velho. Aquele banco não é de Deus. Eles botam um banco pra você sentar que não cabe nem uma banda da sua bunda,
velho. Ô, John, mas tá ligado que o banco, ele tem aquela parte mais compridinha, é que o lá fica pra frente, não pra cima, tá? Às vezes você tá usando errado, aí não é gostoso mesmo.
Não vai se fuder vocês, filho da puta. Mano, aquele banco machuca muito, velho. O segundo dia que eu fui andar, quando eu sentei no banco, deu uma doída na minha bunda, mano.
Eu falei pra você usar cueca.
Foi, mano, eu me senti na cadeia, né? Saindo do chuveiro, sabe?
Eu falei pra você usar cueca. Esse negócio de andar de bicicleta sem cueca pra você não funciona, cara. Você fica comendo o banco, velho. Quando você levanta da bicicleta, o banco tá todo mastigado, cara.
Ah, tem dente, né, mano? Fica roendo. Tem bruxismo, John?
É tomar no cu. Bruxismo na bunda ninguém tem, porra.
Vamos voltar pro assunto, caralho. Yeah. Então, ele tá falando o que antes mesmo? Tá falando
hoje o tema é receita de bolo.
Ah, certo, então. Vai fubá, vai ovo, vai farinha, vai fubá.
Eu quero fazer uma recomendação, então, já que a gente fez de livros, de mangá, eu queria fazer uma de HQ. Cara, é uma HQ que você tem que ler. Ela é uma graphic novel, chama Day Tripper. Na Day Tripper, você acompanha a vida do Bentinho. É Bentinho? Eu não lembro o nome do cara. De novo.
É Bentinho, a Capitu.
E quem mais? É, esse, então, esse é de qual literatura mesmo? É o
Bentinho? Esse é Dom Casmurro.
Ele é como se fosse um Dom Casmurro. Só que é o seguinte.
Só que com chute.
Não, então, esse cara, você acompanha situações na vida dele. E ao decorrer dos anos. Tem um plot twist que ele sempre morre no final. Então você consegue dividir ele em vários capítulos que contam um trecho da vida dele onde aconteceu alguma coisa marcante e ele morre no final. Só que, assim, pode parecer que eu dei um puto spoiler, só que essa não é a pegada do quadrinho. A pegada do quadrinho são as reflexões interpessoais sobre crescer, sobre se tornar uma pessoa melhor, sobre começar a sua vida. E você acompanha isso no Bentinho. ele se relacionando com as pessoas, e sofrendo com amor, e tendo problemas familiares, que são problemas mais adultos. Eu diria que você tem uma certa fase de transição, mais ou menos dos seus 20 aos 23 anos, até os 25, sei lá, que você tá num momento que você tá se descobrindo na vida. E o Bentinho, ele tá se descobrindo. Você vai acompanhando várias fases dele sofrendo isso. E, cara, é de uma sensibilidade. A escrita, ela é fina, ela é muito refinada. Então você lê e vai falando sobre situações e tal, e as coisas vão acontecendo e você fica tipo, pô, a sua cabeça vai explodir milhares de vezes e você vai ser uma pessoa renovada depois de ler esse quadrinho, cara. E um outro crawl dele é que ele é escrito por brasileiros. Ele é o Gabriel Bá e o Fábio Moon. Ele é escrito e desenhado por esses brasileiros. Por isso que tem essa referência ao Dom Casmurro. Cara, se você não leu Day Tripper até hoje, para tudo que você está fazendo e leia, cara. Leia, e se você tiver oportunidade, eu sei que muitas pessoas não compram essas coisas, mas compre, cara. Se você vê, qualquer lugar pode comprar. Se você comprar, ler e não gostar, eu dou seu dinheiro de volta, cara. Pode ter certeza. Esse eu boto o meu na reta por Day Tripper, cara. Vale muito a pena.
Eu vou ler e não gostar só pra você.
Não, mas você tem que me falar o porquê, né? Você tem que me provar. Cara, Tomias, você termina de ler esse Day Tripper, você fica em êxtase, cara. Eu lembro de ter acabado de ler Day Tripper e eu fiquei, mano, eu tava no meu quarto, eu saí do meu quarto, fui tomar um ar, mano, tive que conversar com alguém, fui falar com a minha mãe, mano, sobre o negócio, eu não consegui, eu fiquei transtornado, cara. É legal quando essas obras de arte, elas te deixam, sabe,
mano... Eu sei. Te mexe com você, né?
Nossa, demais.
Às vezes,
cara,
até muda. Então, os livros lá que eu falei, o Fahrenheit 451, aconteceu a mesma coisa comigo, mano. Por isso que eu gosto pra caramba dele.
Mano, eu acho que o ponto máximo de uma obra, o ponto máximo que ela pode atingir, é quando o cara termina de ler, ele para pra pensar e fala assim, cara, eu tenho que parar, eu tenho que respirar e ver o que aconteceu, porque eu tô transtornado. Acho que esse é o ápice, velho, de qualquer obra. Quando ele cria isso na pessoa, essa angústia de sabe... refletir sobre as coisas, né? Essa ansiedade, esse sentimento estranho de eu não sei, velho, um sentimento estranho que não é bom e é desconfortante, eu acho que ela atinge o ponto máximo dela, ponto máximo. São poucas coisas que fizeram isso comigo na minha vida e eu guardo com muito carinho essas coisas que fizeram isso comigo, velho, porque elas são fodas pra fazer isso.
Realmente uma obra de arte.
Nossa, demais.
Então, voltando pra HQ, então, eu tenho uma recomendação que eu acho que não é muito mainstream, mano. Eu não sei se o pessoal já leu. É da Vertigo, que é a série Vikings. Já ouviu falar ou não?
Não.
Cara, é muito bom, mano. O que eu tenho aqui, né, contando a história dos países nórdicos, na época que o cristianismo tava começando a chegar e tava começando a dominar, entendeu? Aí tava tendo aquela mudança entre a mitologia nórdica, né, e do cristianismo. Cara, é muito bom, mano.
E foi base pra série?
Não, acho que não foi, mano. Porque eu, na verdade, nunca assisti aquela série, então...
A série trata mais ou menos sobre isso, cara. Sobre o contato dos povos germânicos, dos vikings em geral, com as culturas religiosas.
Eu acho que não tem muito a ver, porque... Tá, porque tem... São várias histórias separadas, né? Tipo, são pequenos contos, entendeu? Tipo assim, um autor faz um conto, outro autor faz outro, entendeu? É nunca o mesmo.
Maneiro, parece legal. Bem histórias nada, nórdicas, cara, sempre são legais, cara.
Então, e também eu tenho... Tem só a minha última recomendação, então, de HQ, que a gente falou, acho que num podcast passado, sobre os Tartarugas Ninjas, né?
Sim.
E que, quando ela era HQ, assim, era um negócio bem violento, né?
É bem dark.
Então, aí, na mesma época, tinha um autor que tava fazendo uma série chamada de Uzagi Yojin, já ouviu falar?
Não.
O cara basicamente pegou todos aqueles filmes de samurai, entendeu? E fez no as histórias em quadrinhos dele, só que com um personagem era tipo um coelho, tá ligado? Mano, parece meio bosta, que é que nem Tartarugas Ninja, tá ligado? Assim, no quesito de parecer uma bosta, só que você vai ler é da hora, entendeu?
Cara, eu acho que eu já ouvi falar sobre isso. É o coelhinho usando uma roupinha de samurai com a espadinha, né?
É, só que não é coelhinho porque não, é que ele te corta umas cabeças dos caras, mano. É um negócio bem violento.
O John viu isso aí no Steven Universe, tá se confundindo.
Mano, inclusive, sim, é muito bom, cara. Porque tem aquele filme, inclusive, Yojimbo, sabe? Do. Não sei se é o nome daquele diretor japonês que faz. Fez vários filmes.
Miyazaki?
Não, acho que não é ele. O nome do cara é o Akira Kurosawa. Você já ouviu falar, né?
Kurosawa, sim.
Então, mano, ele fez basicamente, tipo assim, aí ele se baseou muito nos filmes do Akira Kurosawa, né? Nos filmes de samurai dele, mano. E é uma história... São Acho que aqui no Brasil tem, acho que uns 3 só, acho que não tem muito. Então, se você procurar online, assim, em inglês, assim, talvez tenha mais. Cara, e é muito bom, cara. Você vê que não enjoa, mano. Eu lembro que foi minha mãe que trouxe uma vez e falou assim, ah, Thomas, que bonitinho isso aqui, as leias. Ah, que bosta. Eu comecei a ler e falei, nossa, que negócio da hora. É da hora, mano. Vale a pena.
Espirrava sangue com os coelhinhos.
É, mano, é da hora, mano. E ele fala também, tipo, muito também sobre a cultura japonesa também, né? Porque o cara, ele é, acho que é nipo-americano, descendência dele. Ele viveu muito tempo lá no Japão. Aí ele fala sobre também a cultura dos samurais, entendeu? Sobre tudo, mano. Muito legal.
Ele tem uma referência também forte sobre a cultura de lá. Ele tem uma referência forte da cultura de lá. Aí ele coloca isso na história.
É, ele coloca muito, mano. É muito bom, vocês.
Parece top mesmo, hein?
Vocês assistiram o Shaman King, o anime?
Sim.
Mas vocês leram o mangá também ou não? Só assistiram o anime?
Só anime.
Só anime. Não. O anime, como ele não teve muita audiência, o pessoal cortou antes, né? Por isso que o final não faz muito sentido, porque no... Eles até falam, ah, o poder de luta do Raoh é de mais de 1 milhão, e se somar de todo mundo que tá aqui, não dá 500 mil. Então ele é muito forte, tem essa pegada assim no anime. Só que aí no final, como eles tinham que cortar a série que ia parar de produzir, eles falaram assim, não, vamos dar uma desculpinha qualquer e vamos fazer eles ganhar então pra acabar logo, tá ligado? E eles não acabam certo, né, igual o mangá, o anime. Eles pegam pra ler o mangá, eles vão pegando a história e todo mundo tá mó na pilha assim, não, a gente tem que, mano, ganhar do Raoh, que não sei o que, tem que ganhar do Raoh, tem que ganhar do Raoh. O desejo dele é muito, muito absurdo, ele quer acabar com a humanidade, deixar só o Xamã vivo, não vai ser legal, tal, tem que ganhar, tem que ganhar. E conforme vai passando a história, o Yo, ele começa a conversar com o Raoh, né, pra tentar convencer ele que o Yo, até no anime, ele é um cara muito calmo, muito pacato, muito de boa, não gosta muito de brigar, tá ali só porque é o sonho dele, porque ele fez a promessa pra Ana, e ele vai ali nessa pegada, e como é quando ele começa a conversar com o Raoh, parece que o Raoh convenceu ele, então ele começa a falar assim, não, o Raoh vai ganhar, não tem pra onde correr, ele vai ganhar, ele vai vencer, ele vai ser o Rei Xamã, a gente não ganha dele mas nem a pau, a gente pode fazer o que a gente quiser que a gente não ganha dele. Aí o pessoal, não, a gente vai conseguir, que não sei o que, tem um plano, a gente vai ajudar a gente, não, tá bom, ajuda, mas a gente não vai ganhar, e meio que desiste de ganhar do Raoh. E você tá lendo, você fala, porra, que merda é essa? O principal tá peidando pro vilão já? Que porra é essa? E ele vai nessa, mas é bem isso. Você fala assim, mano, o principal peidou pro vilão, vou fazer o que ele nessa bosta? Acabou já, não tem mais graça. Você vai lendo e vai vendo que o Yo, a ideia dele de que ele queria ganhar, era só pra agradar a Ana. Era só porque ele prometeu pra Ana que ele ia ajudar ela, e pra isso que ele tinha que ser o Rei Xamã, ele tinha que ter o poder de Deus pra poder resolver o problema dela. E ele falou, mano, mas a Ana falou que não precisa mais, eu não tenho mais motivo pra isso. Ele meio que desiste desse sonho dele, tá ali lutando sério ainda, treinando sério ainda, mas ele fala, não, o Raoh vai ganhar. Como no anime eles cortam antes e fazem o Raoh perder, no mangá o Raoh, ele ganha, ele realmente ganha a luta, assim, porque ele realmente era muito mais forte que todo o resto. E a pegada é que o Raoh, ele começa a matar o pessoal mesmo, e começa a aparecer o pessoal no outro mundo lá, e começa a aparecer todo mundo na sala do Raoh, na área reservada pra Deus, que era, no caso, o Raoh que tinha vencido o torneio. E ele falou, mano, mas eu não deixei vocês entrar aqui, eu não chamei ninguém aqui, eu não dei permissão, por que vocês estão aqui? Ele, ah, a gente tá aqui porque a gente também ganhou o torneio Xamã, a gente também tem o poder de dividir esse espaço com você, mesmo sendo Deus contra você. E começa a convencer o Raoh que eles têm que ter a chance de provar pra ele que a humanidade tem salvação ainda. Então eles começam a fazer o Raoh, que tinha uma ideia muito extremista com a humanidade, porque tinha tido um problema com a família dele, a se manter ali, mais perdoando o pessoal. Aí o Yo fala, se eu quisesse ser forte que nem o Raoh, eu tinha ficado forte que nem ele. É fácil, não é difícil. Eu ia perder um tempinho, mas eu conseguia ganhar dele, assim, no final. Eu virava, tipo, Rei Xamã. Porque não ia valer a pena, eu não queria, eu não tenho essa meta tão grandiosa de salvar a Terra que nem ele tem. Eu não me importo muito. E o Yo, ele explica que ele não gosta das pessoas também. E o Raoh é diferente, ele gosta muito das pessoas. Por isso que ele quer tanto que o mundo seja mais seleto, com pessoas mais espiritualizadas. Então você pega também a história do Shaman King do mangá, ele tem uma evolução muito bacana. No final ele dá uma brisadinha, mas tem uma evolução muito bacana, ele tem uma pegada muito legal. E depois do Shaman King, que é essa história que a gente já viu no anime, tem o Flowers, que é a história do filho do Yo. E aí mostra que os outros vencedores do torneio Xamã, os outros deuses no caso, eles não gostam muito do Raoh, porque ele é o novo, porque ele quer fazer uma coisa diferente, tentam tirar ele do trono. Aí mostra que tem outro enredo, outra batalha pra poder manter aquele deus lá. Então também, mano, vale muito a pena você pegar o Shaman King pra ler, mano. É curtinho, tem 600 edições, acaba rápido, é muito
curtinho,
bom.
Curtinho, né?
Curtinho, não, mas se pensar bem, o mangá, ele tem, mano, ele tem muito desenho, então você não lê muito mesmo. Você fica mais ali na imagem, tranquilo.
Esse aí o Renato não vai ler, não.
Certeza que não.
Renato tem medo de morrer cedo.
Se for desse, já terminou, ele entra no meu crivo. Okay. Bom, beleza, vamos passar pro jogo?
Pode ser.
B.
Beleza, pessoal. Então hoje a gente vai ter um jogo feito pelo nosso querido amigo Tominhas. Manda bala, Tominhas. Qual é o nome do jogo?
O nome do jogo vai ser Eu Não Trabalho Bem Sob Pressão, o John Vai Tomar No Seu Cu. Tô zoando.
Então, feito com amor esse nome.
Desconstrução total.
Roda a vinheta do Desconstrução Total.
Eu Não Trabalho Bem Sob Pressão, o John Vai Tomar No Seu Cu. Desconstrução total.
Beleza, Tomias, quais são as regras?
As regras são o seguinte: vocês vão descrever três jogos, tá? Não em sequência, vai descrever, vai ser três rodadas diferentes, cada um vai descrever um jogo. E se descrever da pior maneira possível. E a gente tem que adivinhar. Se quem adivinhou vai ganhar um ponto, e se ninguém adivinhar, a pessoa que fez a desconstrução vai ganhar um ponto.
Eu queria perguntar, eu posso fazer a descrição por palavras-chave?
Como assim?
Sem fazer grandes textos.
Não, ó, você viu lá do jeito que o John descreveu paciência?
Fala de novo, Ô Renato, como é que vocês tinham falado de paciência?
Eu falei, tipo, um monte de cartas onde ninguém
ganha.
Onde você nunca ganha.
Ó, a ordem vamos fazer assim, ó. Ronaldo, John, Luiz, depois eu. É a ordem que tá aqui.
Beleza.
Vamos lá. Começa, Rô. Você quer que eu comece, Rô?
Começa pra você dar a direção do jogo.
Ok, então. Vou descrever o primeiro jogo. O meu primeiro jogo que eu vou descrever pra vocês vai ser um RPG, onde você é um criminoso convicto, foi preso, certo? Você era muito procurado antes, foi preso e ia ser executado, porém um dragão gigante salvou e agora você virou o Masterchef no seu país. Qual o jogo?
Skyrim.
Acertou.
Skyrim. Skyrim. Não, eu acho que o ponto deveria ser só pra primeira pessoa que acerta, mano.
É, tem que ser a primeira pessoa que fala.
Tá, primeira pessoa que fala mesmo.
Luiz falou. Entendi. Pô. Então, quem que. É a vez de quem agora?
O Ronaldo.
Agora é o Ronaldo.
O jogo, o personagem principal é um senpai, andarilho, que coloca animais numa rinha.
Pokémon.
Porra, aí. Eu falo isso.
Ah, que olha. Merda, mano.
E outra coisa também, você não precisa, vamos dizer assim, falar o jogo específico. Pode ser tipo a linha do jogo completo, tipo Pokémon, por exemplo. Não precisa falar qual o específico que é. Vamos lá, agora o John. Fala aí, John.
Beleza, essa vai ser de fuder, hein? Uma órfã espacial que usa roupas muito caras e adora badernar o planeta dos outros. Acertou, filho da puta.
O Luiz ganhou já.
Caralho, mano, o Luiz dando de lavada.
É minha vez agora, né?
Você.
Agora você não pode fazer ponto.
Olha, finalmente. Eu ia gostar se fosse dito que eu vou fazer agora assim, as inscrições. Você aperta triângulo enquanto seu personagem grita.
É Kratos, God of War.
Aí, ó, o John acertou.
Ah, eu ia falar Zelda. Eu pintei triângulo no Zelda, esqueci disso. Tá bom, agora. Segunda rodada agora, né? O Luiz tá caindo de lavada. Ó, agora é a minha descrição, né? Você tem que enfrentar um monte de pessoas gripadas usando uma bazuca de 4 canos do comando pra matar.
Pessoas Left 4 Dead?
Não.
Pessoas gripadas, bazuca do comando pra matar.
Dead Island? Dead Island?
Não.
Como é aquele game
aperta,
que os insetos lá?
Os insetos.
Resident Evil?
Acertou, o Ronaldo acertou.
Ah, não, aí mano, aí me trollou, velho. Puta que pariu, mais óbvio, né?
É o principal da série.
Mano, o iniciante, velho.
É você, Ronaldo.
Os garotos.
Tá bom. Cortar árvores, pegar pedra, pescar.
Ei, jovem padre.
Aí.
Os caras
estão
ligeiro agora, velho.
Vou pegar o Luiz.
Os caras estão me ganhando no meu próprio jogo, cara. Que.
Ué, chamou o Lombardi e muda a regra.
Vai jogar bêbado.
Vai lá, vai lá. Eu tinha que jogar bêbado, é verdade, mano. Vai, agora é o John. Fala aí, John.
Sou eu?
Uhum.
Então tá. Altas aventuras na época medieval, você provavelmente vai ser sempre estuprado.
Dark Souls.
Dark Souls.
Não.
Não?
The Witcher.
Não. As batalhas do jogo parecem, mano, Black Friday na 25 de março.
Mountain Blade?
Acertou.
Eu
conheço. Ah, Mountain Blade vocês jogam, caralho. O Luiz já jogou, nunca jogou?
Mountain Blade é épico.
Precisam jogar.
Mano, o John tá foda, velho.
Mas aí, Luiz.
Minha vez. Uhum. É a versão mais recente do que seria o trabalho de Moisés.
A versão mais recente. Minecraft. Não, mas trabalho de Moisés. Moisés não criou o mundo, pô.
Não, ele carregou animal.
Nossa, LOL.
Moisés? Ou Noé?
Noé.
Nossa.
Não,
mas não entendi.
Por que LOL? Carrega animal.
Fica carregando animal.
O John acertou?
Acertei. Acertou. Tá com outra pontuação também.
Eu errei a figura bíblica, desculpa.
Vocês dois estão empatados, você e o Luiz.
Falei que ia alcançar ele, velho.
Nossa, nego danado.
Agora aqui é bravo.
É o Tominhas. Isso.
Tá bom. Ai. Você, um astronauta que deve andar no espaço inteiro usando roupas de lycra super apertadas. Manda seu cu. Ronaldo, é você agora.
Aprendeu com bandidos, transforma bandidos em mais bandidos.
GTA?
Não.
É, Mafia 3?
Não.
O Poder do Chefão?
Não. Nossa, essa eu mandei bem.
O derrubar banco lá que o Geo
fosse
mandando policial?
Peraí, repete a dica.
Ó, aprendeu com bandidos e faz os bandidos serem mais bandidos.
Aprendeu com bandidos e faz os bandidos serem mais com bandidos.
Cheguei nessa agora.
Nossa, mano, ele vai ganhar ponto nessa merda.
É, só que
é truco? Truco? É truco?
Três?
Truco, Ronaldo?
Eu não sei.
Três?
Três?
Três.
Quem tá de seis aí?
Puta, aprendeu com bandido. É. Uncharted?
Não. Perdeu 6 pontos. Perdeu 3, hein?
Puta que pariu.
Aí, ô, você quer.
Agora cada um tem mais uma. Cada um tem mais uma resposta e zerou, hein, mano.
É, resultou pra cada um.
O John de cachimbo, esse óculos maluco aí, velho.
Ó, soldador.
Aprendeu com bandido. Vou deixar de ser mais bandido ainda. Puta que pariu. Bandido. Acertou?
Não.
Ah.
Eu mandei bem nessa.
Mano, eu não faço ideia, mano. Fala, então, fala aí,
posso
vai.
Falar?
Não, vou entregar.
Não, pera, pera.
Pronto,
Batman.
Aê!
Porra! Aprendeu com bandido pra ser mais bandido ainda?
Torna bandidos mais bandidos.
Ah, mano, foi muito. Nossa, fui muito desviado da curva.
Caralho, aí, ó.
Não, você tá tomando um mérito que não é seu, seu arrombado. Foi um bagulho nada a ver.
O quê?
Não, você aprendeu com bandido. É verdade, você aprendeu com bandido.
Liga aprendeu com a Liga das Sombras.
Tá certo.
E lembra daquilo que a gente tava conversando? Ah, e também dos podcasts lá do MRG, que a presença do Batman faz com que os bandidos continuem em Gotham City.
Faz sentido.
Ó, então nesse caso, ó.
Nesse
Ronaldo com 3 pontos. Ronaldo com 3 pontos, Luiz com 3 pontos e John com 3 pontos.
Porra.
Temos um empate.
Eu tô minhas a saudade.
Eu não pensei. É. Eu tô.
Tem que mandar outro aqui, peraí.
Ó, não, eu vou fazer o seguinte então, desempate. Que tal eu fazer um jogo e vocês adivinharem? Quem adivinhar primeiro ganhou.
Porra, mas então, aí.
Não tem que fazer, tipo, tem o John e tem eu ainda.
É, pô.
É verdade.
Esqueci,
desculpa, vai.
Estamos na metade da
Nossa, parte essa parte, hein?
Mano, o cara não, tá. Corta essa Mostra parte. O cara acha que ele tá editando. Ele acha que ele tá editando o podcast, velho. Que bonitinho.
Não, ele. Dá carteirada, vai, mano.
Mano.
Quem faz o podcast sou eu, seu filho da.
Eu vou botar pra fuder agora. Vou fazer pior que o Ronaldo, mano. Vocês vão ver.
Também já perdi mesmo.
Pode falar? Pode falar?
Pode falar, pode.
D&D encontra heavy metal. Ah, os caras ficou tudo com cara de cu agora, né? Eu não vou dar duas dicas não, seus arrombados.
Não, não, só uma dica.
Não, mas nenhuma, só essa. Não.
Dungeons & Dragons encontra heavy metal.
Heavy Metal Machines. Tá?
Não. E agora? Os cu apertando.
Os caras trouxeram. Os caras.
É Magic.
Já era pesado.
Não, né? Errou. Nossa, ninguém vai nem tentar, velho.
Mano, eu não faço ideia.
É o The Witcher?
Não.
Heavy Metal?
Senhor dos Anéis?
Não.
Warhammer?
Não.
Eu acho que é ponto pro John, né? Porque ninguém faz nem.
Não, não. Última pergunta, Cantuso, que tá não tem última chance. Quando eu responder, vocês vão se sentir idiotas, velho.
Eu tô me sentindo idiota.
Sei lá, mano. Zelda?
Não.
Por que não? É Link Park com, mano, tema de.
É heavy metal mesmo, né?
Horrores.
Não, é New Metal, não vem não.
Vai, vai, John, vai. Vamos entregar, vai.
Pode, era, posso John? Falar?
Pode.
Pode. World of Warcraft.
Eu não jogo tão.
É, né? É, tem um pouquinho de heavy metal.
É como se fosse D&D contando heavy metal, velho.
Tem D&D, tem mais Warhammer, né? Porque é preparado no Warhammer. Mas... É.
É. Ah, é verdade, eu podia ter feito de uns jogos que vocês não jogam aí, vocês iam tomar no cu.
Seus, não, vai, seus vai, viados. Vai. Luiz, Luiz.
Fazer de jogo indie agora.
Olha, Luiz, você é o último.
Pariu, deixa eu pensar numa boa, hein? Eu que tenho que, mano, juntar no nível de vocês, sim, filho da puta.
Se o Luiz ganhar essa, a gente empata o ele, né?
Eu acho que a gente devia elaborar mais umas rodadas, cara.
Ah, você quer ganhar?
Não, não, porque eu acho que agora que a gente pegou o jeito, porque no início a gente fez uns negócios muito facinhos.
Verdade.
Não, as minhas foram difíceis, pô. Isso que foi cagado de acertar o da Samus.
O que, o meu? Não, tava fácil.
Não, tava fácil.
Eu não ia saber.
O pior que na verdade estava fácil porque era o. Que ele falou coisa de planeta e foi o Renato e eu sei que ele curte pra caramba, velho.
O Luiz entrou até nas sombras pra pular o negócio.
Na escuridão aqui, velho, procurando
o jogo. Tá sumonando o.
Tudo, hein?
Pergunta. Luiz, ela só. Tá meu chakras.
Deus do céu, o Ronaldo Bruxo de Blair.
Vai, ó. Posso falar? O Ronaldo tá escutando? Tá me escutando?
Manda bala.
Agrida pessoas sobre o efeito de LSD.
Agrida pessoas sobre o efeito.
Não.
Agrida pessoas sobre o efeito de LSD. Puta que pariu. Efeito de LSD.
O Ronaldo tava invocando um Exu pra poder ajudar ele, velho. A carinha de sério do Ronaldo. Ele mutou o fone pra você a gente falou no bosta. Aí ele tá de pegar ele segurando, tá ligado? Assistiram o Austin Powers lá, o homem do membro de ouro, né? O Ronaldo ali, ó, a luzinha vindo de baixo.
Agrida pessoas ao LSD.
Mano, eu não sei, cara.
Peraí, vamos tentar. Mano,
eu tô mal de jogo, mano.
Pensa no game que mais parece uma rave, velho.
Puta, é Borderlands?
Não.
Shine Saw Lollipop?
Eu tô lembrando é de uma fase do Far Cry. Peraí.
Eu tirei essa piadinha do Red Player, hein?
Porra, eu acho que eu sei qual é o jogo. Hotline Miami.
Não, tem nossa, que ser uma vibe, isso. Mano, tem que ser uma pegada monstro. Eu acho que é um jogo online antigo que o Luiz jogava.
Não, nem é novo. É novo, jogo novo.
Aí você tá ajudando muito, velho. Jogo novo, agrida pessoas do efeito de LSD. É Shadows of War? Jogo novo, mano.
Mano, pensa na tela do jogo, uma putaria infernal com o nego se batendo.
Ah, eu sei qual é, mas não lembro o nome. Aquele que é tipo LOL, é. Ah, Strike.
Smite!
Pato Papu fez vídeo.
Eu dei dica, hein? Eu dei dica dessa vez, hein?
Porra, você, mano, você entregou o bagulho facinho, velho.
Mano, vocês vão sentir muito, mano.
Battle Right.
Muito puto, louco de aceitar que é isso, mas vocês vão acabar aceitando. Não, não é.
Overwatch?
Não.
Paladins.
Posso falar?
É Super Mario.
Mano, Super Mario também era boa, hein? É. Marvel's Capcom, mano. Aquela putaria infernal, pessoal aí.
Ah,
os caras se batendo no meio.
Puta, empatou, Tomias, eu e o Luiz.
Empatou, hein?
E agora? Okay.
Luiz, mais um pontinho. Agora sou eu. Vamos lá.
Tomias faz o game?
Bom, empatou, então vou fazer o desempate, certo? Ou vocês querem continuar?
Mano, mais uma rodada? Será que. Que vira?
Ah, mais uma rodada então. Aí, se empatar de novo, a gente faz a rodada final.
Beleza, certo? Última rodada.
Isso que dá pra fazer o jogo improvisado. Vamos lá. Ó.
Não, mas.
Ó, rodada final. Minha vez, hein? Só duas palavras: Slab Simulator.
Slab Simulator?
Porra.
É, simulador de Slab.
Simulator?
É. Papers, please. Não.
Slab.
Não é que é Slab, né? É tipo russo, né?
Eu não sei qual a diferença.
É Rust. Postal.
Não, do leste europeu.
É Rust.
Não, errado.
Leste europeu.
É GTA 4.
Errado.
É jogadores não sei que de batalha.
Por que, Luiz?
Hey, Nico! I'm your cousin.
Eles não dão Battleground. Não.
Ó, vou dar uma dica. Não é esse jogo de Survivor. É meio Survivor, mas não é. É assim, igual esses aí. Rush, vamos ver.
Porra, mano, não faço ideia, velho. Se qualquer coisa que chutar é mera chutação. Survivor, Slavo, The Longest Long Night lá?
Ó, oh, e quando eu digo sobrevivência, é tipo uma sobrevivência meio que Fallout, sabe? Não é.
É aquele.
Stalkers?
Mata teu cu.
Ah, eu jogava Stalkers, cuzão, você era viu? Louco demais.
Jogando. John desempatou 5 pontos. Só eu que não ganhei o ponto.
Ronaldo, Ronaldo, eu vou botar pra Ronaldo. Fuder.
Fuder, Ronaldo.
É, desconstrução de jogo, né? Pra botar pra fuder, né?
Tá fudendo tudo mesmo.
Você sabe qual é a definição de insanidade?
Porra, Far Cry.
Porra, seu viado. Eu acho que era difícil.
Por que, mano? Far Cry é o bagulho mais, mano, emblemático do jogo, velho.
Do you know the definition of insanity?
Beleza.
O John.
Agora sou eu.
Fiquei frustrado.
John tá liderando, hein?
Vou botar, mano. Vou botar pra fuder. Ah, não. Vou fazer uma engraçada aqui, velho. Vamos ver se vocês pegam. O dia que FIFA encontrou Mario Kart.
É aquele FIFA Kart. Super Smash Bros. Lá, Soccer, do Mario lá.
Não.
É o... Do Mario Soccer.
Não é.
FIFA Street.
Não é.
Burnout.
Não é. Ô, oh, achei que vocês iam matar essa, é bem mais fácil,
quando FIFA
mano.
Encontra Mario?
Não, quando FIFA encontra o...
A Rocket League.
É. Mario Kart.
Mario Kart.
Ronaldo
a gente
matou.
A gente não vai jantar muito, né? O Ronaldo tá atrás. Assassino.
Agora é Lois.
Eu e o Thomas só tá aqui pra fazer volume só.
Agora sou eu?
Isso.
Ronaldo, você tá com 3 pontos, né?
Eu tava empatado antes.
Ah, então você tá com 4.
Não, tá louco, ele não tava. Quem tá empatado era eu e o Luiz, ele ficou pra não, trás.
Tá empatado, eu tava com 3. Eu tava com 3 depois que ninguém acertou o bate.
É, eu tava meio que na dúvida se eu tinha colocado o nome, eu lembro que tá todo mundo empatado menos eu.
Agora é o Lois.
Mas você não tá tentando acertar não, Thomas?
Tô tentando.
Tá tentando acertar?
Ele levou até o WoW, velho. Ele tá deixando, tá com
não, eu de fato vacilei naquilo ali. Vai lá,
ó. Ó, você, ó. Nesse você. Você é um semideus que tem uma pulga como guia.
Ah, Okami. Isso daí é.
Acertei?
Qual que é?
Okami.
Okami, acertou.
É só jogo que eu não conheço, cara. Mano, aí não tem como jogo, ganhar, não.
Só, mano, o Kami, mano, só joga, não joga. É um jogo, mano, ó, peixe de jogar.
É PC ou.
Tem pra PC agora.
Tem de Play 2 e Wii, né? Eu acho que tem um Play 2 pra PC. É bem velho.
PC agora. Eu acho que é
tem emulador, né?
Uhum. Ah, sim.
Bom. Então, pessoal, fechamos assim o nosso joguinho. O John ganha com 6 pontos.
Yeah!
Luiz, empatados em segundo lugar com 4 pontos e eu fico lá atrás com 2 pontinhos.
O John tirou meu Killing Spree, velho. Tava onando.
O Tominhas lutado, o Tominhas atrás é perigoso, hein?
Nossa senhora. E eu vim logo na frente.
Eu só fidei o John só.
Beleza, pessoal. Então é isso. Então, você acompanhou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de seguir a gente no Facebook, no YouTube, no SoundCloud, seguir a gente na rua. Fica à vontade.
iTunes também agora.
iTunes, exclusive e exclusive. Ai, meu Deus, o crack tá foda. Inclusive, pessoal, estamos no iTunes, no iTunes.
Ô, passando ixi.
Ah, me mata, por favor.
Vai, John, repete comigo. Batima.
Inclusive, pessoal, estamos no iTunes e se você quiser acompanhar, se você for um joystick buster, se você for do clube, segue a gente lá. E é isso. Uma boa noite pra vocês, meus amigos de mesa. E falou!
Valeu.
Falou! Valeu.